Muito bom dia, são agora 11 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 9 horas da manhã em Cabo Verde. Partimos para a Sente-se às 11, edição do jornalista João Pereira da Silva.
12 pessoas morreram, várias ficaram gravemente feridas nos primeiros 10 dias de campanha eleitoral em Moçambique. É o resultado de vários atos de violência e também acidentes de viação envolvendo caravanas dos partidos políticos. A denúncia é de Fernanda Lobato, da Sala da Paz.
A Sala da Paz tem evidências que demonstram que a campanha tende a se tornar bastante violenta e com sinais claros de intolerância política nas províncias de Sofala, Zambézia e Tete, tidas também como províncias de risco elevado. Ao longo destes 2 dias, foram registados 2 casos de assassinatos na província de Sofala, no distrito de Dondo, no qual um membro da Frelimo e um membro da Renamo foram espancados até à morte por motivações políticas.
Mas esta plataforma de observação eleitoral denuncia outros atos de vandalismo nestes primeiros 10 dias de campanha.
A vandalização, destruição de cartazes e confrontos entre caravanas tem sido um dos grandes fatores impulsionadores da violência e intolerância política que já levou à detenção de pelo menos 33 apoiantes e simpatizantes dos partidos Frelimo, Renamo e MDM.
O clima de tensão e violência não surpreende António Francisco. Este académico e analista lamenta a forma como o jogo político é feito em Moçambique.
É a característica de Moçambique, em que realmente não há um ambiente de tolerância e de civilidade, e por isso temo que as coisas não sejam melhores. Mas isto corresponde, de facto, ao contexto em que esta campanha está a ser feita, em que o ambiente é como mais ou menos internacionalmente se tem constatado, quando dizem que este regime é um regime autoritário. Eu penso que é um pouco o que se está a demonstrar nesta situação.
O coordenador de investigação do Instituto de Estudos Sociais e Económicos teme que a tensão se agudize.
Não há, da parte do Estado, uma atitude de proteger um ambiente de concorrência de ideias, de partidos, mas, pelo contrário, pronto, as forças de segurança intervêm numa forma muito cirúrgica, e em muitos casos eu acho que o problema poderá vir a agravar-se, na medida em que, por mais que ao nível de alguns dirigentes não haja esta intenção, depois no terreno as pessoas ficam muito, muito tensas e de facto o ambiente não deve ser fácil. Não.
António Francisco, académico e analista, ele é também coordenador do Grupo de Investigação sobre Pobreza e Proteção Social. As eleições em Moçambique, essas são no dia 15 de outubro. Na Guiné-Bissau, a CDAO recomenda que a primeira e a segunda volta das eleições presidenciais se realizem este ano, já com as correções das omissões nos cadernos eleitorais. A CDAO recomenda também que, sob consenso político, se mantenham os fecheiros eleitorais das últimas eleições legislativas. A missão ministerial da CDAO esteve ontem, por algumas horas, na capital guineense, para encontros com os principais intervenientes políticos do país e também com outros elementos da administração de guineense, como foi o caso do Procurador-Geral da República. Ele que reafirmou na sequência deste encontro que vai continuar ao serviço da sociedade e não lamenta a forma como foi nomeado.
Eu sou um juiz de carreira, portanto não pedi para ser procurador. Quando fui convidado, olhei para mim, mas também olhei para o país e percebi que o desafio era um desafio muito importante e também entendi que estaria à altura deste mesmo desafio, ou seja, fazer com que o Ministério Público funcione dentro do quadro da legalidade, que não sirva de instrumento político para qualquer um dos contendores, portanto, neste momento, isso já o disse no momento da passagem, como bem se lembram, de que eu vou estar ao serviço da sociedade, ao serviço do país e não ao serviço de qualquer liderança política, de qualquer líder político do país.
Ladislau Embassa, Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau. O presidente de Angola exonerou hoje a secretária de Estado para a Juventude e nomeou para o cargo Fernando Francisco João. A substituição da secretária de Estado decorre poucos dias depois da Feira de Oportunidades de Emprego, Estágio e Formação Profissional, que decorreu em Luanda e que foi marcada por um enorme fluxo de jovens à tenda principal, que provocou vários atropelos e ferimentos ligeiros em alguns deles. Os jovens angolanos desempregados questionaram então as políticas do governo para a promoção do emprego, referindo que a situação é precária e dramática. E o governo de Angola lança hoje no Dubai o segundo conjunto de apresentações técnicas das concessões mineiras, no âmbito da visita que João Lourenço faz a alguns estados árabes. Depois do Dubai, o próximo evento será em Pequim, no dia 16 de setembro, seguindo-se depois Londres e Nova Iorque, ainda este mês. E agora, o futebol das seleções. Destaque para os jogos das equipas lusófonas no apuramento para o Mundial de 2022, no Qatar. Moçambique, às 15h, começa o Moçambique-Maurícias, que os Mambas venceram na primeira mão por 1-0. Às 16h, arranca o Angola-Gâmbia. Na primeira mão, os Palancas venceram também por 1-0. Finalmente, às 17h, tem início o esperado Guiné-Bissau-São Tomé e Príncipe. A equipa guineense venceu fora a primeira mão por 1-0.